Você está ouvindo o Escuta Aí Curitiba, um espaço aberto ao diálogo por meio da música independente. O entrevistado de hoje é Raul Alves, da Big Time Orchestra.
Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se eu não meu bem, vou te ver quente que eu estou fervendo.
Muito bem, galera, estamos de volta. Aqui quem fala é Beto Pacheco com o quinto Escuta Aí Curitiba, nessa versão agora podcast. Na verdade é o nosso 53º programa em sequência acontecendo. E uma notícia bem legal que eu vou aproveitar passar para vocês antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje é que junto com esse programa a gente está lançando o nosso site. Então, se você está nos ouvindo aí nos aplicativos da vida, no Spotify, na internet, saiba que se você pesquisar lá por escutaicuritiba.com.br, nós vamos ter o nosso site a partir de agora. Programa de hoje para lá de especial, uma honra ter ele aqui, um dos grandes músicos da cidade, um cara que eu particularmente gosto muito do som, já tive a honra de dividir o palco com ele na segunda autoral algumas vezes, Raul Alves da Big Time Orchestra. Olá, Raul.
Olá, Beto Pacheco, uma grande honra participar desse teu programa. Já fazia tempo lá atrás, né, que você já fazia o programa e eu... Poxa, quando que o Beto vai convidar, né, bicho? Pra gente contar um pouco de história e bater aquele papo gostoso, né? E é isso aí, estamos aqui hoje, então, pra falar coisas boas e dar risada. Isso que é importante, positividade, né, gente?
Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, siga no meu bem, motive quente que eu estou vivendo. Motive quente que eu estou vivendo. Motive quente que eu estou.
E olha só, inclusive eu fui entrevistado pelo Raul antes de entrevistar ele no programa que ele tinha, né?
É verdade.
Tempos atrás. Que
é verdade,
você fazia.
A gente tinha um live na página da Big Time Orchestra e eu apresentava lá, que é o Let's Talk to Big Time Orchestra. Inclusive, você pode acessar a hashtag pelo Facebook. Tem lá, Let's Talk to Big Time Orchestra, e tu vai encontrar lá o Beto Pacheco também, contando história com a gente aí, fazendo música, né?
O Raul tem muita história dentro da música, mas antes, para começar o programa, eu quero que você conte para mim o seguinte: como foi dividir o palco com B.B. King, abrindo o show dele?
Então, isso aí foi surreal, né, bicho? Isso, na verdade, foi um sonho que a gente já tinha desde a penúltima vez que ele veio para a Curitiba. Né? Então a gente já tinha esse sonho, a gente entregou um material para ele, da Big Time, uma caixinha bem bacana, um kit, né? Com toda a nossa, com o nosso som ali. E rolou aquela empatia, né? Ou seja, quase ainda que ele gravou por questões de logística, a gente acabou não conseguindo dar acessibilidade e tal para que ele conseguisse fazer. Mas enfim, rolou de coração aquela, quase que ele gravou em um disco da Big Time. Mas aí o que acontece? Olha só, pra gente, lógico, foi uma responsabilidade gigantesca em fazer um pocket show em abertura do Rei do Blues. No caso, poxa, as pessoas do Brasil inteiro chegando em Curitiba no Teatro Guaíra para ir pagando ingresso caríssimo, né? Claro, não quer dizer que não valha, mas
sim,
com certeza, né? Poxa, para ver o Rei do Blues. Então, para a gente foi algo marcante na história que vai fazer... Né? A gente já tem 13 anos de carreira aí, mas esse é um dos marcos, assim, do marco da história da banda. Ou seja, foi essa responsabilidade, ver todas essas pessoas assistindo, sendo que as pessoas ainda lembram até hoje. Poxa, conheci vocês e pessoas críticas na música, né? Então, por isso eu digo que é uma responsabilidade. Então, acabam vendo a gente novamente em outras oportunidades e acabam elogiando. Então, pra gente, a gente pensou, poxa, então a gente conseguiu entregar o recado mesmo. E o mais importante ainda de tudo, que é uma bênção do rei, é que ele pegou e falou pra gente que é o seguinte, ó, ainda bem que tem bandas como, assim como a de vocês, para que as pessoas conheçam o meu som realmente, né? Então, olha só a humildade ainda que o velho tinha. Então, é por isso ele viveu tantos anos também. Claro que, poxa, chegou a hora, mas ele aproveitou mesmo, né? Então, até os últimos minutos da vida dele, fazendo shows, fazendo turnê. Inclusive, até ele quase que ele não conseguiu vir na última, por questões de saúde. Mas ele falou, enquanto estiver vivo, né, eu vou fazer a turnê. E nós tivemos essa oportunidade, enfim, de fazer a abertura. E dentro da turnê dele, nós fomos, no caso, a única banda em fazer a abertura. Então, pra gente foi uma grande honra, né? Family tell you don't understand. They feel they lose it so much. You take my hand, but for you, I'd let you go. Oh, for you, I'd let you go.
Esse cara é um desses exemplos que a música vai além da questão financeira, né? Ele já tocava, ele sempre tocou por amor à música, né?
Sim, exatamente. Então é uma grande influência, né, para todos os músicos. E é o que você falou, nem tudo que a gente vai fazer, isso não é somente na música, eu diria em todas as profissões, se você consegue se encontrar no que gosta, você vai produzir tanto que você vai se satisfazer e, em consequência, você vai fazer um trabalho bem feito e alguém vai comprar a sua ideia. E, claro, você não vai ficar rico, né? Às vezes pode até ficar rico, mas enfim.
A probabilidade de ficar fazendo o que gosta é maior do que ficar do que não gosta.
Exatamente. Tem tanta gente que não gosta de fazer o que está fazendo, ganha dinheiro, mas só que não tem tempo para fazer o que gosta, né? Bom, então é um privilégio, né?
Vamos fazer o que viemos fazer. Cada movimento seu é monumental pecado. Cada pensamento meu, eu fico atento e nem olho pro lado. Cada movimento seu é monumental desejo. Cada pensamento meu é um momento que eu quero teu beijo.
Tava falando da... A Big Time tem 13 anos, você já falou, né?
Isso, vai fazer 14, na verdade, agora já,
14.
Né? Vai ter uma...
São quantos CDs e DVDs?
Cara, são... Eu acho que 4 DVDs, é algo assim. 3 ou 4
indo
DVDs.
Indo pro
quinto. Isso, nós vamos... É quarto ou quinto agora, não vou ter a certeza, mas enfim. E sétimo CD. Então, toda essa história aí, a gente tem bastante coisas aí que a gente fez, sendo que o primeiro foi um ao vivo no Burb Street, em São Paulo, inclusive... Inclusive tem, né, a gente tava falando do B.B. King, tem uma guitarra que ele doou, deixou lá, que é a Lucille.
Ah, sim. É. Tem uma história, inclusive, que diz que ele teria salvo a guitarra de um incêndio uma vez, já ouviu falar disso?
Pois é, já ouvi falar disso
daí. Falar que ele tava tocando num lugar, esse local pegou fogo e ele voltou pra pegar a guitarra.
Pra você ver, isso é amor mesmo, cara, realmente. Né?
Vocês com frequência tocam no Burb Street, né, tocaram?
Exatamente, exatamente. Lá, inclusive, a nossa casa, por incrível que pareça, nós somos Curitiba, né, moramos em Curitiba, mas... É, inclusive, o primeiro show, o segundo show oficial mesmo, o segundo, terceiro, quarto e quinto show foi lá em São Paulo. Ou seja, a gente fez o primeiro, foi mais ou menos, o segundo dia foi legal. E aí a gente viu, não, vai dar certo a banda.
Você tá desde o comecinho?
Desde o começo, desde o início, que éramos ainda numa formação também de 12 pessoas, né? E hoje, né, nós somos uma formação de 7.
12?
Isso, éramos em 12.
Era ensaiar, era maravilha.
Era uma galera, bicho. E às vezes a gente se encontrava em um estúdio pequeno.
Uhum.
E, cara, poxa, a gente ensaiava e entrava lá 12 cabeças lá, cara. Mas é isso aí, a Big Time tem 13, né, mais de 13 anos aí. E o Bourbon Street foi a nossa casa de dar o start mesmo na história da banda. E também nos cederam, né, o espaço para que a gente gravasse o nosso primeiro DVD e CD também. Pra gente foi importante, porque a casa tem uma chancela gigantesca, né, dentro do gênero, né?
Ela
do
talvez jazz seja, blues. Talvez seja a casa mais importante do Brasil.
É a casa mais importante do. É, jazz e blues é a mais importante do Brasil. Explicando por quê. Poxa, lá passaram, inclusive, o B.B. King, que a gente estava falando. É, Ray Charles também tocou lá. Inclusive, tem um paletó dele lá para deixar história, né? Ou seja, entre outros, Sterling Jordan.
É... E a Big Time.
E a Big Time, a gente tá lá. Então, pra gente é uma honra, né? A gente acaba tocando a cada 40 dias, 45 dias, a gente tá lá.
Por que o trombone?
Não, o trombone, na verdade, veio de gaiato pra mim, assim, né? Porque eu comecei a minha história na música, pra aprender mesmo, eu comecei no violão, né? Então, eu tinha acesso à música por conta dos meus tios, então, influência familiar. Então, desde pequeno, eu já tinha... Eu tocava, tinha o violão, tinha contrabaixo, tinha guitarra, então eu tinha esse acesso, então facilitou bastante. E eu queria ser guitarrista, na verdade, porque eu tinha uma guitarra, né?
Você queria Lucille?
Eu queria Lucille. Mas, é claro, aquele negócio, eu queria ser músico, eu brincava, inclusive, né, cara? Eu tava fazendo show quando criança e que estava em programa de TV, aquele negócio todo, então... Já tinha um foco, né? Sendo que várias coisas eu realizei no decorrer da minha vida, né? De carreira. Então, eu pensei, poxa, eu quero ser guitarrista, quero ter uma banda, aquele negócio todo. E aí, no decorrer, os anos vão passando e eu digo, a gente precisa se aperfeiçoar também, tem que estudar, tem que buscar, né, o conhecimento, né? Para que possa atingir os objetivos. Então, eu... Questão de... Ali, aos 13 anos, eu fiz conservatório de música em São Joaquim, Santa Catarina, minha cidade natal, no qual eu queria aprender partitura e etc, etc. E eu tinha alguns amigos e tal, e um deles tocava trompete. Eu conhecia o trompete, porque é o mais popular, assim, do que um trombone, né? E eu cheguei lá, poxa, eu quero tocar esse instrumento também. Cheguei pro maestro, né? Só que aí não tinha vaga o trompete. E o maestro também olhou assim, ele fala assim, pô, você tem uns lábios aí, cara, teu beijo é pra trombonista. E eu assim, trombone, cara, pô, eu nunca tinha visto na vida, sabe, trombone. E aí eu comecei a tocar. Comecei a aprender, dei aquela primeira soprada, criança, aquele som estranho.
Uhum.
E dá-lhe risada, né? Só que aí... Poxa, o maestro também não achava que eu desse continuidade, né? Nem eu, na verdade, no trombone. Só que eu fui aprendendo a ter um amor pelo trombone, né? Estudando, sendo categórico, disciplinado para ir nas aulas. Então, eu saía do colégio, já ia para o conservatório estudar, mesmo fora da aula com ele. Então, eu entrei de cabeça mesmo no trombone.
Muito boa, sede. imagina o que, que a gente sente quando na escola eu te ver passar, o teu perfume a me embriagar. Se na tua classe eu puder ficar, eu deixo até você me reprovar.
Poxa, eu aprendi muito mais coisas. O leque começou a crescer em relação ao conhecimento da música no geral. Então eu me considero um músico totalmente eclético, né? Eu gosto de passear por diversos gêneros, gosto de ouvir, gosto de tocar, me enfiar e tentar aprender, né? Então o trombone me proporcionou isso daí. No conservatório eu tocava música erudita. Então eu tocava na orquestra, na orquestra sinfônica. E até inclusive fiz lá em Itajaí agora com a Orquestra Filarmônica da Serra Catarinense. Fiz em Itajaí agora recente, né? No Conselho de Natal. Então assim, eu tô no meio, tô na noite, tô no rock, tô no samba, tô no tatara, tocando com diversos compositores. E ainda entro ali no mundo erudito, né? Que o mundo erudito me proporcionou um impulso, na verdade, de conhecimento para mim, em conhecer Curitiba, vir a Curitiba aos 15 anos, fazer oficina de música, né, que é totalmente
aos
importante.
Aos 15 anos você veio?
Aos 15 anos. No ano 2000 eu vim para cá, para começar a aprender mesmo, por influência também do meu maestro. Ele falou: ó, tem oficina de música e tal, e assim assado. É um estudo aí de verão, vai encontrar galera, você vai trocar experiências, poxa. E eu vim, curti, daí eu já fui assim, continuamente, assim, ou seja, consecutivamente eu fiz todas as oficinas. E aprendendo com diversas pessoas e o mundo é gigantesco, né, cara? Tanto na MPB quanto no erudito. E aí depois eu conheci a Belas Artes, então já aos 15 anos, 16 anos eu já sabia, já sei para onde eu vou. Vou me formar no terceirão aí, bicho, segundo grau, e bora para Curitiba fazer faculdade, né, prestar o vestibular e fazer a faculdade de música já. Então as coisas vão se encaixando, né? Quando você tem um objetivo, você vai encontrando as pessoas que você realmente precisa, né? Na verdade, o mundo mesmo te proporciona isso, né? Então, a gente vai mudando também a cabeça de várias pessoas, né? Através do que a gente faz com o amor, né? Que é isso aí.
É, porque se você olhar, não é estatisticamente natural que um cara apaixonado pela música descobre o trombone e vai viver uma carreira super bem sucedida. A gente falou aqui de, poxa, B.B. King, mas você já a banda, né, com a Big Time, com outros, você acabou de falar que foi pra Itajaí pra fazer, acompanhar a Orquestra Filarmônica. Você já visitou, fez turnê pelos Estados Unidos, fez turnê pelo Japão e fez aí muito sucesso num programa de TV muito famoso chamado Superstar, que abriu outras portas, né? Como que foi essa sequência de acontecimentos aí com a Big Time?
Quando aparecem oportunidades e você está preparado, falou, já estamos preparados porque já passou e a gente já sabe ponderar o que foi de acerto e o que foi erro, né? A gente ficou muito feliz, cara, porque a marca Big Time, ela apareceu numa janela gigantesca, né? Então,
maior, né?
Na TV, o maior festival de bandas que teve, né? Abriram várias portas. Mesmo assim, anteriormente, a gente tinha feito algumas turnês, como você falou, no Japão, nos Estados Unidos, garimpando muito, na verdade, né? Para poder realizar. Tocando no Brasil inteiro, mas para uma minoria de público. E o programa fez com que a Big Time abrangesse mais a sua capacidade de fazer as releituras de músicas de clássicos internacionais, ou música português, além de autoral também.
Você entrou em minha vida pelo buraco da minha camiseta e tive a sensação de te vestir, mas me despi. O fato é que a colisão aconteceu como no coliseu.
pra gente deu, abriram várias portas, né? Então, e fortaleceram mais outros laços também, de parceria, né? Do Nelson Freitas também, um cara que, poxa, a gente tinha um sonho lá atrás e depois a gente acabou conseguindo conciliar e montar um projeto com ele, que é um show totalmente soul, com entretenimento e...
Que é a cara de vocês e é um cara super...
Exatamente, é super querido, né, cara, pelas pessoas. É, então, foram proporcionando várias coisas, né, a mistura do humor com a cara Big Time, que é irreverência total. Aí já fizemos alguns shows, imagina, você vai imaginar, é Big Time num rodeio?
Não.
Então, pois é, aí a união Big Time e Nelson, a gente... Se enfiou no Festival de Barretos, no camarote da Brahma, pô, foi sucesso, fizemos em... A gente tocou no palco principal, antes de Wesley Safadão, enfim, tocar o nosso som, o nosso arranjo.
Sem precisar agradar ninguém.
É, a Big Time tem essa proposta, poxa, e teve essa oportunidade. Então abriram várias portas, né? E com o Nelson também, nós fomos pela primeira vez pra Europa, tocamos em Lisboa. Assim como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também foi feito uma turnê o ano passado, na verdade, né? 2017. A gente gravou em New Orleans.
Só.
Poxa, e num estúdio magnífico, né, cara? É no berço da música, né? Então, pra gente foi uma experiência fantástica. Inclusive, você que tá nos ouvindo pode acessar lá no Spotify, em todas as plataformas, enfim... O Big Time Orchestra, álbum New Orleans. Então, vocês vão curtir. Tem várias músicas bacanas, assim, várias releituras, né? E tudo em inglês. Vocês vão sentir um timbre diferente também, né? De mixagem, masterização. Que isso é...
Faz diferença.
Né? Pra você que tá ouvindo e é técnico, né? Acho que vai tirar um bom proveito disso também. Claro, quem é leigo também vai ouvir como é aquele doce.
Uhum. Funcionam os arranjos? É coletivo? Tem alguém que puxa o carro ali e faz um primeiro desenho e depois vocês trabalham em cima?
É totalmente misto, sabe? Pro último DVD, por exemplo, que a gente vai lançar agora o ano que vem, 2019, nós fizemos arranjos coletivos. É, teve arranjador também pra fazer a parte de metais, que daí, ou seja, a gente monta a base, né, toda a estrutura, a base... Manda lá pro arranjador, Ismael Veiga, um grande arranjador, parceiraço da Big Time. É, ele escreve pros metais, então uma ou duas ele participou. Outras a gente criou, fomos na nossa agência, no escritório, tudo acústico, sabe? Bateria, só com a baqueta ali na poltrona, enfim, e deu uma pré-produção bacana, assim, sabe? Eu com surdina, trompete com surdina, violão ou guitarra acústica. É, o baixolão. Ou seja, a gente faz de várias formas, assim, né? Então é totalmente misto, então é totalmente livre, sabe? Se a gente acha que, pô, você, Beto, você faz parte da Big Time, você tem uma ideia, pô, sempre bem-vindo, entendeu?
Legal.
E é um senso coletivo.
Que bacana. You broke my will, but gonna thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let her love. I thought it was funny. You came along and moved me, honey. It broke my mind. The gun is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Eu já vi vocês, por exemplo, em show do Juntando Gente, um dos projetos lá do João Gilberto Tatara, no Teatro do Portão, onde vocês fizeram uma apresentação, se eu não me engano, de 5 ou 6 músicas autorais. Ou de alguém da banda, ou de algum parceiro, músicos autorais. E eu lembro, eu já conversei com você em algum momento aí, alguma noite dessas, perguntando também como é que tinha sido, por exemplo, na hora de escolher as músicas para o Superstar lá na Globo, se você tiver essa abertura. Eu lembro que na época você até comentou comigo assim que eles preferiram que vocês segurassem no início, porque é um estilo musical que não tá muito afeito ao ouvido, né? E que depois vocês tiveram essa oportunidade e tal. Como que é esse equilíbrio? Não é o trabalho base da Big Time. É o trabalho da base da Big Time, pelo que eu percebo, são as releituras, é pegar grandes clássicos e dar a cara de vocês, o molho de vocês. Mas vocês, de vez em quando, soltam uma dessas, inclusive, parece que Mauro Barbosa aí no próximo DVD vai ter um espacinho. Como que funciona essa questão do autoral dentro da banda?
Como você falou, né, Beto? A Big Time, o carro-chefe é a releitura mesmo, que a releitura ela acaba ficando suando como se fosse uma autoral, né? Aí o que acontece? A Big Time, a gente acaba colocando também a música autoral, mas também não o álbum inteiro, porque a banda tem esse potencial também, né? Mas só que é aquele negócio, a gente não pode mexer também no time que tá ganhando.
Claro.
Né? Ou seja, a Big Time tem a carreira, ou seja, a gente vive disso, né? Então, poxa, não vou mexer.
É um ponto importante para quem quer viver de música e às vezes vive muito no sonho e pouco na realidade, né?
É, exatamente. Então é legal pôr o pé no chão e, poxa, e bacana, pô, tem outras bandas que vivem do autoral, parabéns, poxa, eu admiro demais. Assim como tem bandas, a maioria, né, das pessoas, vem a Big Time, pô, uma referência em releituras no Brasil. Sim. Então, poxa, é legal você colocar o pé no chão mesmo, ser realista, assumir essa identidade, sabe? Até porque a Big Time é pioneira no Brasil, no rockabilly, né? No rock misturado com os metais.
É, e tem um outro lance aí que é o seguinte, a gente se apega muito na questão da letra, na questão autoral. Mas os arranjos, a criação instrumental é um trabalho autoral também.
Com certeza, exatamente. Então, é isso que a gente tava conversando, é um trabalho que a gente tem de pré-produção, cara. Pô, a música, ela só tem a letra ali, mas ela vai mudar toda a levada. Vai mudar, às vezes é um pouco mais rápido. Um exemplo, a gente tem uma música do Creedence, que a gente fez uma versão pra Have You Ever Seen the Rain. A gente mudou até o andamento da música, sabe? Ela é lenta, a original, só que a Big Time já deu aquela acelerada. Assim como a gente faz música do Tim Maia, né? A gente tem versão para Descobridor Sete Mares, Não Quero Dinheiro. Pô, Não Quero Dinheiro, por exemplo, tem um arranjo que é fantástico, que a gente fez até, a gente tem uma parceria também com o Thiago Abravanel. E ele, certamente, ele imaginaria que, vamos tocar a versão do Tim Maia e pronto. E aí a gente emendou uma releitura dele, a gente vai fazer uma releitura, vamos ver se tu prefere fazer assim. Ele falou, poxa, eu quero que a minha banda toque esse arranjo, sabe? Ou seja, é uma coisa que é trabalhosa e eu acho legal quando você tem um feedback desse. E olha que é complicado, sabe? Você pegar uma música que já é conhecida, é clássico, poxa, se você vai modificar ela, a chance de dar errado é absurda, é altamente, né, tipo, vai acontecer, é possível.
Claro.
Então, é o que até a Ivete Sangalo falou no reality show também, se eu não me engano, um Superstar na primeira edição que a Malta ganhou. ela falou, poxa, você vai mudar o arranjo de uma música do Tim Maia, Jorge Benjor. Meu, você tem que fazer altura, ou melhor, porque
exato,
se tu fizer abaixo, nem o presente, porque é isso aí, você vai mexer a obra de alguém, tem que ter um bom senso, né? Talvez mostrar pra outras pessoas, pra ver se realmente, opa, aprova ou não. Porque é complicado, né, você mexer.
Toma Guaraná, suco de caju. Toma Guaraná, suco de caju. Cadê vocês agora?
Raul, Nelson Freitas, Thiago Bravanel, Paulo Ricardo.
Paulo Ricardo também, exato. O Paulo Ricardo, a nossa ligação foi através do Superstar. Então, ele era o nosso padrinho, né? Então, a gente tinha a escolha, tinha ele, tinha o Thiaguinho, tinha a Sandy. E a gente achou ele totalmente a ver pra gente, né? E poxa, tem a ver com estilo e tudo mais. E a bagagem histórica dele na música nos agrega também, né? Em relação a você estar mais próximo, bater um papo, se aprender.
Salvo engano, acho que tirando o lançamento do Mamonas, a RPM é o disco mais vendido de lançamento até hoje.
Sim, eles bombaram, né, cara? É uma grande referência a RPM, né? Então, e pra gente, teve tudo a ver. E a gente convidou. A gente é assim, cara, a gente é sempre aberto. A gente convida todo mundo e aceita. Vamos nos unir, vamos agregar, né? Vamos crescer juntos, enfim. E a gente convidou ele para participar, fazer show com a gente e até gravar com a gente e tal. Ele gravou com a gente, fizemos show em São Paulo com ele, né? Então houve um laço, sabe, posterior ao Superstar, que é algo que a gente vê assim, poxa, valeu a pena. O Superstar, a gente tá crescendo, a gente tá fazendo, desenvolvendo projetos, né? Então, e a Big Time, poxa, a gente tem... Pô, os músicos todos mandam bem pra caramba, né? Em execução e tudo mais. Então é legal, e a gente gosta também de fazer essas parcerias, né? Assim como lá nos eventos, com a Marisa Hort, ela canta com a gente, a Gabi Amarantos. Você vê, a gente vai pra tudo que é lado, cara.
E olha só, vocês também fazem um programa, né? Vocês são banda...
Isso, a gente manda do programa sensacional da Rede TV.
Há quanto tempo já?
Foi durante esse ano, na verdade.
Foi a partir de agora?
É, a gente fazia já outros programas esporádicos no ano passado, retrasado, como convidado ali, etc. E interessou da parte da produção em ter a Big Time, né? Quando a gente não pode, beleza, ok, vai outra banda lá de São Paulo, né? Mas a prioridade sempre é a Big Time. Grande oportunidade de se manter, né? Manter o nome na praça, né? Em estar na TV. Então, várias pessoas, querendo ou não, que não conhecem, ou não viram, ou não lembram mais da banda, né? Acaba assistindo, tá zapeando ali, pô, conheço a banda, vejo essa banda. Banda de terno, de terninho e coreografia. Então, a gente... É isso aí, toda semana, toda quinta-feira, a partir das 22h45.
Legal. E dentre esse universo de coisas que você tem feito, você e a banda, Big Time, e conhecido, e pessoas bacanas, projetos incríveis, essa grande tela que foi também o programa Superstars, você ainda tira várias segundas-feiras do seu momento, talvez, de descanso, pra ir na segunda autoral do Bar do Tatara, puxar um banquinho ali do lado do palco, sacar o trombone e tocar com a galera por prazer.
O que eu tenho de prazer é o saber que eu tenho muito a aprender, verdade? A gente não sabe tudo, então a cada minuto a gente se a gente tá aberto, se a gente abre o canal pra do aprendizado, né? Então, pra mim, isso é um prazer, né? Aí o que acontece? Na segunda autoral, eu tenho a experiência de surfar em diversos gêneros da música autoral, né? Então, passa por forró, né? Passa por heavy metal, soul, funk, samba, bossa, jazz, blues.
Vim.
A gente passeia por vários, né? E é onde a gente acaba aprendendo, é o nosso laboratório, a gente acaba fazendo, inovando frases, né? Porque o que sai nessa segunda, na próxima já vai ser diferente, né?
Sim, é muito
esse
louco.
Esse que é o barato, porque a gente acaba conhecendo, se conhecendo, tendo mais afinidade com outros músicos também, a gente acaba montando a banda do momento ali, mas só que a cada dia que, cada segunda que passa, é um arranjo diferente e melhor, né? Então, pra mim, é algo que deveria ter a segunda autoral, acho que no mundo todo, sabe? Porque, né?
Pessoal, por mim, eu ficava aqui conversando à noite, porque nós estamos gravando à noite, né? Você está ouvindo aí...
Pode ser qualquer horário.
Mas eu ficava aqui batendo papo por horas com o Raul.
Eu também, poxa, são altas histórias aí, Betinho.
Que alegria, e principalmente pelo seguinte... É, a gente vê essa generosidade, simplicidade sua, essa paixão pela música. Um cara aí que teve milhões de pessoas já espectadores, abriu esse espacinho aqui pra bater um papo com a gente.
Poxa, eu agradeço sempre, cara. Pô,
é incrível. Bom, você que tá ouvindo aí, tá tendo essa oportunidade.
Eu que agradeço pela oportunidade também, né, de fazer esse convite aí. Bom, agora tá registrado, né?
Agora não dá pra reclamar mais.
Agora não dá pra reclamar, eu digo, né? Agora já eu tinha falado lá anteriormente, né? Quando que eu vou fazer esse programa? Então, agora chegou a hora, né? Então, poxa, agradecimento mesmo total e parabéns também pela sua iniciativa em ter esse canal para que as pessoas consigam conhecer melhor sobre cada artista. Ou aprender cada vez mais, né? Cada escuta aí Curitiba que você apresenta é um aprendizado diferente. Está aprendendo como um compositor trabalha a parte de criação ou até de arranjos, etc, etc, né? Então, parabéns pela sua iniciativa aí e que tenha cada vez mais sucesso.
Uma honra mesmo, Raul. Obrigado mesmo, cara. E pra gente fechar... alguém aí que te inspira, quem que você escuta, que você indicaria pra gente fechar esse programa?
Olha só, eu gosto da um jazz, um fusion, um bebop, na verdade, que é a Nettville, né? Então vamos colocar aí, até porque tem um trombonista, tem um solo de trombone maravilhoso aí, e trabalha os arranjos, é um trio, tem o trombone, tem o sax e o trompete. Então os arranjos, eles trabalham todos próximos, né? Que é falando teoricamente, é um cluster, né? Então, você vai ver que é super rápida e uns solos maravilhosos aí.
Valeu, Raul. Brigadão.
Eu que agradeço.
Isso aí, pessoal. Até Raul Alves.
Valeu.
No quinto Escutei Curitiba. Abração.
Você acabou de ouvir o Escuta aí Curitiba, uma produção de Beto Pacheco. Até o próximo podcast.